Instituto Cultural ESPM e Podcasting Brasil apresentam Encontros ESPM
com Cid Pérez Pacheco.
Uma contribuição à memória da propaganda e marketing do Brasil. Apresentação: José Roberto Whittaker Penteado, diretor do Instituto Cultural ESPM.
Na minha especialidade de historiador tal, da propaganda, há um anúncio da dupla Medeiros e Cid, que também é extraordinariamente inteligente. A ilustração era um homem, era para o relógio Omega, que era exclusividade da Maçon. O título era: Como você chegou aos 40 anos e ainda não tem um relógio de classe? Quer dizer, a ideia de que um ser humano, quando chega numa determinada idade, parte dos equipamentos necessários é ter um relógio de classe.
Essa ideia é parte dela, ela tem um outro detalhe.
Eterna, não é?
Eterna Matiz. Festival Eterna Matiz.
Isso.
Que duraria 4 semanas e uma previsão de venda muito grande. O anúncio sai, oferecendo os relógios, primeira prestação em outubro, etc. Sai a campanha. E a campanha é um fracasso. Passa a primeira semana, a venda cai, a segunda semana cai muito, a terceira semana estabelece o pânico. Medeiros reflete sobre o próprio anúncio criado, que não era um homem, era uma menina afilhada com relógios no pulso, relógios no tornozelo, e diz: falta o toque humano. E sem mudar nada no anúncio, exceto a parte direita superior do anúncio, ele manda acrescentar, sob fundo escuro, a frase: você já chegou aos 30 e ainda 30. Não tem um relógio de classe? Imediatamente converte, e nas duas últimas semanas, o Eterna Matique, a venda do festival, atinge níveis acima de qualquer expectativa. Portanto, uma frase não muda nada no anúncio, nem preço, nem... Acrescentar essa frase motiva as pessoas.
Gente, vamos falar um pouco então de Banco Nacional.
Banco Nacional.
Como é que foi esse, vamos dizer, porque eu acredito que tenha sido, na sua época, a maior campanha de bancos. E
lembre-se que você tem que voltar à história do Banco Nacional.
Isso. Então vamos falar um pouco
do Banco
disso.
Nacional. Você tem um banqueiro de grande talento, que chama-se José Magalhães Pinto, que começa a carreira dele como funcionário bancário, em poucos anos ascende a diretor e atinge os mais altos de diretoria do Banco Real. Um ex-político, visceralmente político mineiro, e assina o manifesto dos mineiros contra Magalhães, contra Getúlio. Getúlio é implacável. E imediatamente o banco o demite. E ele está na rua. E junto com ele demite todos os outros subdiretores e gerentes que faziam parte dele. Então ele não só sai do banco, perde o emprego.
De que banco era esse?
Era o...
Crédito Real de Minas Gerais.
Era o Crédito
Banco
Real.
Real. Não, era o... Real é agora.
Era a Lavoura.
Lavoura de Minas Gerais.
Que virou Real, pois era a Lavoura. Isso. Que era um banco importante. Então Magalhães está na rua. E junto com ele, por causa dele, saem os outros que não tinham nada com isso. Ora, os bancos não eram populares, os bancos só lidavam com pessoas jurídicas, pessoas físicas, só pessoas muito ricas que operavam com o banco. Magalhães não pode aspirar a ter nenhum cliente de pessoa jurídica, que ninguém ia correr o risco de desafiar Getúlio, como ele tinha feito isso. Então ele atravessa a rua, associa-se com o irmão e abre um banquinho, pobrezinho. Quem pode ser depositante do banquinho? Simplesmente pessoas, salariados, pequenos, ele abre um banquinho de depósitos assalariados. Pequenas empresinhas, em hipótese alguma, empresas grandes. Acontece que a classe média já vem lá de trás, do próprio Getúlio, da própria urbanização, a classe média vem crescendo, ela está chegando, está chegando. Então, este segmento, que nenhum banco grande voltou, era um segmento não explorado. Então, Magalhães descobre um segmento totalmente novo de pequenos depósitos, pequenos depositantes, que se depositavam um pouco, retiravam um pouco. Então, o banco não tinha responsabilidade dos grandes saques das grandes empresas.
97, 98, 99, 100. Apenas 2% nos satisfazem. É isso mesmo, amigo. Os clientes do Banco Nacional de Minas Gerais só pagam 2% ao mês no máximo. E você, quanto está pagando? Aproxime-se do Nacional. Você contará com um grande banco. Banco Nacional de Minas Gerais, o banco que está a seu lado.
E esse então, foi o Banco Nacional de Minas Gerais.
O Banco Nacional de Minas Gerais, que cresce como Banco Popular. Portanto, não que ele tivesse essa intenção política, mas ele tem um significado político, viu? Ele aí bota o gerente na porta. O gerente sai dos grandes gabinetes fechados, com lambre de madeira. O gerente agora dialoga. Dá crédito ao barbeiro, dá crédito à costureira. Créditozinho de R$2.000. E com isso, o Banco Nacional cresce rapidamente, um banco independente, que independe do dinheiro das grandes empresas. Isso, então, ele tem a sorte e o talento de cair nesse banco. E Medeiros contribui poderosamente para isso, fazendo campanhas inesquecíveis como a do crédito profissional. De grandes anúncios, com ilustrações primorosas, você conhece, né? Magníficas ilustrações, amigo de pena, e que atraem aquele fluxo. Então, de repente, o Banco Nacional cresce como banco independente e livre das influências políticas. Isso explica o Nacional, que se expande rapidamente, baseado, evidentemente, na sensibilidade do Magalhães Pinto, que escolhia gerentes por intuição, por ligação e com o banco cresce.
Você está falando do Magalhães Pinto, que futuramente seria governador.
Campanha da JMM, porque o Magalhães estava muito mal nas pesquisas, né? E eles criam a campanha para eleger o Magalhães Pinto.
Na realidade, antecedida por uma campanha absolutamente pioneira. A primeira campanha eleitoral marketing orientada no Brasil. 1954, prefeito de Belo Horizonte. O nome do prefeito, já me recordarei já. E Magalhães fica um pouco... Era padrinho.
54 podia ser até Juscelino, não era, não? Juscelino Kubitschek? Que Juscelino foi prefeito de Belo Horizonte, foi governador de Minas sucessor. E depois foi presidente em 50 e... Não, devia ter um pouquinho antes.
Magalhães é padrinho desse jovem engenheiro, sem nenhuma experiência política, que está fazendo a estreia dele em política, contra um candidato terrível que é a Mintas Barros, um grande advogado, etc. Então, Magalhães, escuta aqui, se esse rapaz for humilhado nessa derrota, isso me prejudica. Medeiros, dá uma ajudinha nele, vê o que você pode fazer para ele não perder vergonhosamente. E Medeiros vai, então, e compreende que a despolitização desse rapaz, que vinha da engenharia direto para ali, era um grande trunfo. Então Medeiros anda na rua, conversa com as pessoas, conversa com os choferes de táxi, sobretudo, e vai formando a ideia de que ele tem que fazer ofertas diretas, pontuais, obra em cada bairro, e dá uma orientação absolutamente atual. A visão do marketing, do marketing eleitoral, está toda contida nessa campanha. E ele faz em 54 essa campanha e resulta numa vitória brilhante. Pequenos detalhes criativos que você vai apreciar. O Amitas de Barro, com todo o seu prestígio e força política, ele tinha uma característica um pouco rara em Minas. Era um senhor, já, sessentão, solteiro. O que, de um certo modo, causava uma estranheza remota. Alguma coisa devia vir com esse homem que era solteiro na cidade. De forma que a campanha do Celso Azevedo, que era o candidato, dizia assim: Celso Azevedo, engenheiro, casado, pai de dois filhos. E esse casado, o locutor dava uma pausa e dizia: casado, pai de dois filhos. Essa coisa viu-se depois, teve um efeito forte.
Alguma coisa errada tinha com o outro.
Não dizia.
Alguma coisa errada.
Não dizia. Quando você vê essa grosseria moderna de agredir os adversários friamente, você vê a sensibilidade de Medeiros para essas coisas. Essa campanha faz com que Magalhães Pinto, ao se candidatar a governador em 60, chame Medeiros. Aí a campanha é também, de novo, marketing orientada. Tem monotemática. Né? Campanha é municipalismo. Né? A campanha é contra a arrecadação. Mostra a arrecadação de impostos como uma coisa danosa. Então, fala exatamente o que mais o eleitor queria, quer dizer, ter menos impostos. E essa campanha dá uma vitória a Magalhães, arrasadora sobre ninguém menos que Tancredo Neves, que é apagado na campanha. Porque o Tancredo
Então, nesse momento, o
nasce o marketing eleitoral no Brasil, 1954.
Mas o Magalhães Pinto, ele então se afasta do banco.
Já, a política era sedutora, ele
já se envolve está na política.
Quando o Medeiros criou a campanha Você Não Sabia Porque Minas Trabalhou em Silêncio, que depois se transformou num mote nacional.
É 60.
60. É, isso certamente é dos anos 60. Bom, mas aí como é que fica? A JMM atende ao banco e atende ao governador politicamente? Quer dizer, são duas contas.
Não houve cobrança ao governador. Medeiros botou como condição ser remunerado com um real, um cruzeiro, ou cruzado, não sei o que é cruzeiro.
Bom, e o Banco Nacional, então, agora já estamos falando dos anos 60 e até 70,
estamos
né?
Estamos em 60.
E o Lula na JMM, como diretor de criação.
Muito depois. Em 70 e tantos.
Daí ele começou a criar o Medeiros Focuri e criou o Guarda-Chuva.
Quando você chegou na JTM,
já tinha o guarda-chuva. Eu cheguei para um momento histórico, que o Medeiros achou que deveríamos comprar o Jornal Nacional. Que muita gente acha que era Jornal Nacional por causa do Banco Nacional, e não, o Jornal Nacional já existia.
Essa compra histórica também mostra o talento de Medeiros, vale a pena falar depois, do nascimento do guarda-chuva.
Isso.
Evidentemente, Medeiros acreditava, ouviu, no valor do tema único, quer dizer, que a verdadeira
unique selling proposition,
a propaganda tem que ter uma coisa central, ela tem que ter um eixo. Quando você acha esse eixo, primeiramente, e esse eixo
seria o posicionamento.
Esse eixo pressupunha uma marca, alguma coisa que fosse mais simbólica e a lógica
memorável, né?
E nós tínhamos um redator chamado Antônio Jesus, muito bom redator, mas prolixo, um homem de origem simplória, mas tinha um certo talento. E havia campanha, foi feita com várias pessoas, mais de um criador. Tínhamos o hábito de, às vezes, criar pelo menos dois grupos de criação para trabalhar em emulação. E num anúncio, viu, explica-se que o Banco Nacional serve aos pequenos, aos grandes clientes, você tem tudo, a cobertura geral, etc. E essa frase vem vindo, e é uma frase final, que encerra, que o banco oferece a você um guarda-chuva de uma cobertura financeira. Vem a acuidade criativa, aquilo vem, e Medeiros percebe que a campanha chama-se guarda-chuva. E imediatamente para tudo, rasga tudo. Medeiros é uma grande qualidade profissional que ele tinha, cansamos de jogar fora campanhas completas, campanhas impressas com os clichês gravados. E Medeiros dizia, não, isso é mais de uma. Uma campanha de crédito profissional do banco, jogamos toda fora, porque Medeiros, a campanha pronta me dá a ideia de realmente ter uma coisa melhor, quebra tudo, joga fora, começa de novo. Então se faz a campanha do guarda-chuva. Percebemos todos que é a grande achado, então se faz o lançamento do guarda-chuva. Fazemos guarda-chuvinhas de ouro, botamos na lapela, apresentamos a campanha inesperadamente com guarda-chuva.
Quer dizer que essa campanha foi, de fato, criada na JMM, no Rio de Janeiro. Ali nasceu a ideia do guarda-chuva.
A criação, a palavra perdida dentro de um texto. A palavra guarda-chuva suscita o conceito de guarda-chuva. Isso faz com que você tire aquela palavra dentro de um texto e você a transforme no eixo da campanha. Estava achado tal eixo que se queria. Para você ter uma ideia, com poucos meses no guarda-chuva, já a campanha veiculada, fizemos uma pesquisa Marplan, de recall, de memória, um guarda-chuva, qualquer guarda-chuva, a palavra guarda-chuva, ouviu, era associada com o Banco Nacional por 92% da população.
Mas escuta, contem rapidamente essa história da compra do Jornal Nacional, porque é uma coisa importante. Acho que o Jornal Nacional nunca teve só patrocinador.
É um prodígio do talento.
Só teve um. Nesta época foi todo. Eu sou muito amigo hoje, amigo e companheiro, voamos juntos, não há nada mais amigo do que isso, de Hermano Nogueira, que era o editor do Jornal Nacional, que brigou contra a diretoria toda da Globo para não permitir o que Medeiros antevia, que sendo o Jornal Nacional o Banco Nacional.
Para você entender, Moacir Medeiros, você vai entender essa negociação. Nós já tínhamos, o banco não era estreante no patrocínio de jornal. Patrocinamos jornal de vanguarda, patrocinou um jornal de verdade, respectivamente Tupi e Excélsior. É na Tupi com o Fernando Barbosa Lima, viu? Que inova a linguagem, é o criador da linguagem do telejornal brasileiro. E o Banco foi bem sucedido nesses dois. E nesse momento entra na Globo um jovem rapaz cujo valor vai ser um dia reconhecido à frente, que chama-se Walter Clark. E o Walter Clark transforma aquilo tudo. E o Walter fez acompanhar de um grande gerente de comercial, que foi o Arce, o espanhol Arce. E o fato é que o Jornal Nacional aparece como um jornalzinho, audiência pequena, etc. E Medeiros percebe que o Jornal Nacional é o jornal do futuro e que momento de comprar o Jornal Nacional naquele início. Então ele cronometra o Jornal Nacional cuidadosamente e nota que o Jornal Nacional tem abertura e fechamento e não tem break intermediário. Ele vê mais ou menos, analisa o Jornal Nacional e percebe que cabe um break central, mas não diz isso. Procura o Arce e o Walter e diz: eu tenho uma ideia capaz de aumentar instantaneamente 50% o faturamento do Jornal Nacional. Se ele tinha dois breaks comerciais, se criava um terceiro, se aumentava 50%.
Claro.
Mas não diz o que é. Ah, o que é? Ah, não, absolutamente. É uma ideia. E todo mundo confiava na criatividade de Medeiros. Mas qual é a ideia? Quanto você quer pela ideia? Nada. Não quero ganhar dinheiro com a ideia. Vai, não vai, tá aquela discussão, se arrasta. Né? Nada é lento com Medeiros.
Nada é rápido.
Nada é rápido. Ele faz dessa lentidão exatamente um instrumento de negociação poderoso.
Ele não tem ansiedade de fechar, quem está querendo fechar você, ele transforma. Parece que ele não tem interesse na proposta, ele joga interesse para você.
E aí vai, e ele então consente em dar a ideia de graça. E que der, mas tem uma condição. Ah, já sabia qual é a condição. É o seguinte, este faturamento vai ser exclusivo de clientes meus. Quer dizer, é só para o meu cliente, eu dou a ideia de graça. É criar um terceiro break. Olha aí, tantos minutos ali, você tira dali e cria o terceiro break. Aí cria o break central. E esse break central é do Nacional. Assina um contrato, R$10 meu quadro. Então ele compra o Jornal Nacional com cláusula de renovação automática, compra por um dinheirinho, muito barato. O banco exultou com isso, tem agora um jornal. Isto feito, Medeiros disse: muito bem, agora tem o seguinte, eu queria o patrocínio do jornal. Não se patrocina, escuta, patrocinado ele já está. O Jornal Nacional, o Banco Nacional, eu já tenho patrocínio, vocês não entenderam nada? Aí o Armando Nogueira disse: nunca, em hipótese alguma, o jornal não pode ser patrocinado. Bem, aí Medeiros mostra isso, se torna evidente, e disse: eu só quero o break de abertura e o break de fechamento.
Não, era só o que faltava, né?
A chamada de abertura. E afinal eles consentem e, para atender o Armando Nogueira, se cria com o prestígio do Banco Nacional.
E daí entro eu. Nós fazer a abertura. Chamamos Joaquim Três Rios. A Globo não tinha ideia de fazer isso nunca.
Nunca.
Pegamos o disco, olha que coisa maluca, do Pink Floyd da Vaca, moderníssimo para a época, ainda moderno, famoso Pink Floyd da Vaca. Tiramos uma música que dura até hoje, só que já ninguém mais percebe que é Pink Floyd, mas o espírito é o mesmo, padrão do Jornal Nacional. Escolhemos aquela música e colocamos o seguinte: com o prestígio do Banco Nacional, das empresas do Grupo Nacional, está no ar mais uma emissão jornalística da Rede Globo. Não era nem dizendo, era com o prestígio. E aí as marcas todas se transformam no guarda-chuvinha, que se transforma no logotipo da Globo, que vai para o canto da tela e quando entra o Jornal Nacional. Então a ligação era total, mas sem nenhuma maneira de se provar isso. Era apenas as pessoas intuíam que era o Jornal Nacional, era por causa do Banco Nacional. Daí Medeiros faz uma sujeira maior ainda. E daí ele começa a fazer uma louquíssima negociação, porque ele diz: bom, eu tenho um comercial dentro do Jornal Nacional. Eu troco com vocês e deixo vocês venderem mais um comercial lá, desde que me deem um 5 fora, para não ficar concentrado. E daí ele vende para a Globo o espaço na Globo. Coisa que só
permuta,
um gênio,
né?
Não, pode fazer uma coisa dessa.
É um prodígio de negociação inteligente. Uma negociação emblemática, né? Formidável. E vou acrescentando uma parte final, toda renovação do contrato, os bancos começaram a procurar, oferecer dinheiro cada vez maior, e o Banco Nacional aumentava, claro, cada ano que se renovava, aumentava um pouquinho, mas uma fração. Chegou o momento, e o Dionísio Poli me chama aqui em São Paulo e diz, agora não pode mais. Eu tenho oferecimento do banco isso, banco aquilo, tudo isso aqui são propostas de banco. Cada um me oferece valores maiores pelo espaço. Aí chegou um momento, 8 anos depois, em que realmente não dava mais e tínhamos que ceder. Aí, por uma série de razões, o banco deixou de patrocinar.
Sim, mas teve patrocínio exclusivo do Jornal Nacional durante 8 anos.
Sem dizer que era patrocínio.
Não tem preço.
Sem dizer que era patrocínio.
Só o... Por preço, muito abaixo das tabelas. Agora, um momento.
Não tinha patrocínio. Só a população brasileira que achava.
Saíram, se os comerciais não foram mais ao ar, saiu aquilo. O Mercas Assange fez uma pesquisa e me mostrou a pesquisa. 6 meses depois do banco não ter mais nada com isso, as pessoas juravam que o banco continuava patrocinando e que o comercial tinham visto no Jornal Nacional. 6 meses depois. Então você vê a duração dessas coisas.
Simplificando a vida com retrato do dono, o cartão nacional é mesmo dinheiro. É diferente, o seu retrato, no seu dinheiro, na boate, no mercado, você precisa ter cartão nacional.
Mais um serviço do Banco Nacional.
Cartão nacional.
Como é que você começou isso? Como é que você começou a dar aulas? Enfim, de repente você funda a própria SPM no Rio de Janeiro, torna-se professor da UFRJ. Fale um pouquinho sobre isso.
A explicação é essa carreira, entre aspas, acidental, incidental e não planejada. Como eu já disse a você, fui estudante muito precoce. E talvez um dos raros méritos que eu possa ter, uma insaciável curiosidade intelectual. Eu gosto de estudar. Tinha muito prazer em saber coisas, eu tinha necessidade de saber. Muito cedo eu fui, desde muito garoto eu fui lendo tudo e fazendo cursinho disso, de uma forma até desestruturada. Eu sabia por saber. Eu sempre, um exemplo, quando eu me interessei por fotografia, minha mãe me deu uma boa máquina fotográfica. Eu, antes de usar a máquina fotográfica, li uns 3 ou 4 livros de fotografia. Só fui usar a máquina meses depois. Primeiro procurei saber o que era. Isso, então, me levou, junto-se com isso, a minha formação matemática, o que me deu uma enorme facilidade de planejar. Porque é uma coisa que você aprende na escola de engenharia. Você trabalha, por exemplo, com teoria de erro, teoria de probabilidade. Na cadeira de física, no segundo ano, você aprende a lidar com probabilidade. Isso me dá uma possibilidade de examinar pesquisas, porque eu conheço a teoria dos erros, a teoria de probabilidade e tal. Tudo isso, então, fez com que eu, na JMM, começasse a me interessar por planejamento. Eu achava as campanhas desconexas, sem justificativas, e procurei racionalizar. Então, me deu o brilho criativo, o insight, né? E eu explicava às pessoas incapazes de compreender isso uma suposta lógica que levava aquilo, fabricava-se essa lógica onde necessário. E também essa lógica muitas vezes era verdadeira. Então a JMM, através dos meus planejamentos, fiz milhares de planejamentos, calculo mais de 2.000 planejamentos, bem feitinhos, né? Com gráficos, com muito número, muito apoio quantitativo, que dava respaldo à decisão do sujeito para aquela coisa subjetiva que era aprovar o anúncio. Né? E isso faz com que a ABP, que era então a Associação Brasileira de Propaganda, porque o Rio tinha sido capital federal, ela mantinha os cursos bastante concorridos, os únicos cursos de propaganda mais ou menos sistematizados. Então eu fui convidado pela ABP a dar a primeira disciplina de planejamento. Então recolhi, como eu lia muito, lia o printerzinho que de cabo a rabo, às vezes comprava livros, li aqueles livros básicos de propaganda, então todos, eu já tinha uma conceituação teórica de propaganda. Que a minha cultura geral, a minha cultura humanística também, boa cultura da área psicológica também, também sociológica, todas as matérias que eu tinha interesse espontâneo. Isso fez com que eu pudesse ser um bom planejador e também entender razoavelmente da análise da pesquisa. Foi espontâneo isso. A ABP me chama e eu começo a fazer as aulas. E as aulas começaram a ser muito apreciadas, porque eu dava muito apoio de números, muito apoio de gráficos, já usava o audiovisual, o apoio audiovisual de slides, etc. Desenvolvi técnicas específicas de slides, principalmente inéditas, então, como apresentar tudo assim como está apresentado aqui. Quer dizer, sempre em negativo, em letras muito pesadas. Isso eu usava na época. De forma que eu podia projetar no projetor de slides com a sala totalmente aberta, em pleno dia.
Uhum.
Você pode projetar lá fora.
É, isso mesmo.
Então, comecei a ser muito estimulado. Ao mesmo tempo, na década de 50, eu faço uma descoberta, princípio 50. É lançado nos Estados Unidos uma revista chamada Flare.
Flare.
Uhum. Da Flare Cowles, mulher do Cowles, diretor de look. Ele gostava da mulher dele, então deu uma revista de presente. E a revista era difusa, coisas de cultura, tinha um traço feminino. E nessa revista eu abro e vejo um artigo sobre communication. E aí tem a revelação que communication já era um campo científico incipiente. E que communication vinha aquilo, já estava, Meaning of the Meaning tinha aparecido, o Hayakawa já estava aparecendo nos primeiros livros, então aquilo vinha nascendo. Eu me apropriei daquilo, mandei comprar livro, procurei na livraria Cosmo, mandava comprar tudo, e lia freneticamente aquilo. Então eu comecei a formar uma conceituação pioneira, que pouca gente aqui se interessava, exceto aqui dois ou três do pessoal de São Paulo, como o Alex, que fez, trabalhou lá nos Estados Unidos, inclusive, que já tinham essa informação. Lembre-se que 50 é a grande época de fermentação da propaganda. Tudo, a propaganda e o marketing, mudam 50, né? 45, fim de guerra, aqueles estrangeiros todos foram, falei em vista, era um...
A teorização da comunicação é 50. Uma coisa do final dos anos 50.
É 50,
né?
É o corte. Né? Yeah. Então, eu estava nessa onda. Aí, de repente, vem a reforma. 67, vem a reforma já dentro do governo militar, vem a reforma. E aí funda-se a escola de comunicação. Por uma coincidência, um presságio, ocupando as instalações que tinham sido do Instituto Eletrotécnico, onde eu tinha sido aluno de engenharia. Voltei.
Isso na Universidade Federal,
A Universidade Federal me convida para organizar o curso de propaganda. Organizar significa fazer tudo, porque ela foi formada por professores de letras, comunicação era totalmente confundida com literatura, aquela coisa toda, e pego turmas muito estimulantes, a idade média dos alunos dessa fase incipiente da escola de comunicação, da ECO, da UFRJ, era de pessoas de 36, 40 anos, já muitos deles diplomados em outras disciplinas, não havia ainda garotada. Isso então me permite desenvolver esses cursos. Aí a universidade, a escola de comunicação, se apega a mim, vamos dizer, não por mérito especial, mas porque eu introduzi, eu era uma interface. Eu trazia do mundo profissional da comunicação, trazia conhecimentos para ele deslumbrantemente novos.
E no Rio, diga-se, não havia uma escola como a... Já havia em São Paulo,
exatamente.
Desde 51.
50, ou seja, não é por coincidência ter sido 50.
É isso mesmo.
Repara que tudo coincide em 50.
A escola, a fundação dessa escola é de 52.
Depois,
né?
Não tem a menor dúvida.
É
né?
Isso mesmo.
Então, quando Sani Sirotsky assume a presidência da BP, ele tinha entendimentos prévios com o Oscar, então me convida para ser... em participar da diretoria e criar a ECO. Então,
a SPM.
A SPM.
Isso é então, 1974.
72.
É parte da história.
Ela não foi fundada.
A implantação é de 74. 74,
a implantação. Mas
provavelmente começou, isso começou em 72.
Me deu um trabalho brutal, a mesma coisa que a ECO.
Yeah.
Quando eu aceitei a ECO, me foi dito, não, você... venha ser chefe de departamento, não posso, não quero obrigações. Não, é uma hora por semana, quinta-feira você vem. Depois, uma hora de quinta-feira se transformou em horários confusos. A mesma coisa com a SPM, mas cuidado. Eu preciso de apoio porque eu não tenho tempo.
Encontros ESPM.
Com Cid Pérez Pacheco.
Uma contribuição à memória da propaganda e marketing do Brasil. Apresentação. José Roberto Whittaker Penteado, diretor do Instituto Cultural ESPM.
Uma realização Podcast em Brasil.